Yeah. Vai, vou contigo, mano. Yeah. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tenho de ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Sou uma peste. Este era o que rimava com teste. Yo, bem-vindos ao episódio 252 do vosso podcast preferido, Ar Livre. Episódio que irei chamar, certamente, de Publin. Porque acabo de chegar de Dublin, mas eu acho mais certeiro chamar-lhe Publin. Porque Publin é exatamente o que é Dublin. É um pub. É um grande pub. Confesso que estava com baixas expectativas para... Por variados motivos, estava com baixas expectativas. Uma viagem de 10 homens já não se usa, não é? 10 homens. Eu bem vejo, quando estou no Caixo de Estreia, vejo 10 irlandeses. Penso que eles... Que falta aqui uma bola de rugby, não é? O que é que eles estão aqui a fazer? A beber um copo? E foi isso que eu fui fazer. Fui vingar-me agora e ser português na Irlanda. E não tinha... muitas expectativas em relação a Dublin. Tinha ouvido uma coisa ali, outra. Agradecer a todos os livros que reagiram simpaticamente e recebi excelente feedback em termos de roteiros. Devo agradecer a um livro em específico que eu vi através das suas fotos, que via-se que era pintas, que via-se sabe viver, e ele disse-me: aqui a papinha toda feita para um livro. Portanto, um grande abraço para ele, que me fez uma papinha. Vais aqui sexta, começas aqui a beber, aqui não sei o quê, depois quiseres um final em grande, vais para ali, não sei o quê, sábado faz isto, não sei o quê, apanhas um Uber, meia hora, almoças bem, atenção, que não se come muito bem aí, não vais com grandes expectativas, agora, se queres curtir, é ali, pá, 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 pá. Então, esta comunidade deu-me exatamente o guia que eu precisava. Então, porquê que é Publin? Porque, basicamente, a grande experiência associa uma palavra a Dublin. Pub. Pub, atrás de pub. E quando não há um pub... Ah, é um pub. É exatamente um pub. São pubs largos, onde se bebem pints, cervejas gigantescas. Eu peço sempre uma half pint. E como toda a gente bebe pints, eu quando peço uma half pint, sim, desculpe, era uma half pint... Para mim, um nerd, e dê-me também um copo de leite, porque é isso que eu vou realmente beber. E já agora, por acaso não tem gamão, porque eu queria jogar uma partida de gamão com o meu amigo Ramiro. Ramiro, queres beber, queres o teu leite com lactose ou sem lactose? E é isso que eu fui com os meus amigos fazer, com 10 gajos para a Irlanda. É friendship, drinks, let's make toast. Yeah. No fundo é este conjunto de onomatopeias com inglês arcaico, ou galaico, ou galeico, ou galeico. E aí foi uma aventura com amigos. Vamos 10 gajos para onde? Para Dublin. Eu ainda tentei, malta, Madrid, não é melhor? Madrid, mais animado, mais sofisticado. Não, já fomos a Madrid. A gente quer é mijar noutra cidade. Que não tenhamos mijado. Que não tenhamos mijado. E, importante, corrigir os erros que se dá quando se fazem estes destaques. E aí fui eu, pá. Aí fui eu com a minha malta, fui sexta. Fomos às 5h40, pós-laboral, como sabem, eu trabalho na firma, não é? Trabalho na fábrica. Trabalho numa fábrica de ferragens, e pedi ao chefe: aí, Ó, senhor Vítor, acha que me pode dispensar que eu vou com os amigos a Dublin andar à porrada, pá? Que, estás a olhar? Por acaso, assim, aqui, Dublin é uma cidade que é assim, é para andar à porrada, é aqui, não é? Porque aqueles homens pedem porrada também, estão a olhar e estão a qualquer momento a ver se. Mas depois tudo, a gente se porta bem. O início é assim: olha, isto vai haver porrada. Depois não há porrada. Foi o que eu senti. Porque eu dava com baixas expectativas. Porque bem, os meus amigos também me lixam, parece que não me conhecem. Ah, Salvador, eu malta, bora ficar aqui num bom hotel. É pá, não, é melhor. Aí, os custos, não sei o quê. Uma camarada. Pá, eu. O vosso Salvador, que vocês me conhecem já com as minhas coisinhas. Numa camarada de 10 gajos. Uma camarada juvenil, não é? Porque é sempre. Então alugámos 10 cápsulas. A ideia de eu dormir numa cápsula. E era mesmo uma cápsula, no fundo é. São 10 buracos na parede onde eu entro lá para dentro. E eu estava chateado. Pareceu um pouco para mim. Gosto de ver um pouco mais, se me permitem. Não sei. Uma cama mesmo. Que não uma cápsula. Não sei se também estou a ser muito exigente. Mas depois não é que eu gostei da cápsula. E eu tenho isto para mim, que é. O luxo muitas vezes retira a felicidade. Parece que o desconforto. Envelhece melhor a nível de história. Como é que eu ia dizer? Se eu fosse escritor, preferia sempre viver na miséria. Acho que a miséria é mais rica em termos de história do que a riqueza. Não vos sei explicar porquê. Há qualquer coisa na riqueza que seca a história, que plastifica tudo à sua volta. E aquela cápsula mágica. De repente o colchão era bom. A almofada, aí é que se vê o valor, não era? Era um valor baixo, não é? Só aguentava um dia, portanto a almofada parecia fofa, no outro dia mingou, tipo, e me errou ao mesmo tempo, me errou e mingou. Fez um duplo mim. Então já não era nada, já era um guardanapo daqueles de snack bar, sabem? Daqueles que já vêm com os guardanapos de snack bar, que é quase em papel vegetal. Por acaso, quem é que inventou isso? Esse papel, esses guardanapos de snack bar, aqui, não dá para suar, não é? Ah! Não é um guardanapo. Dá para suar? Não. Então não é um guardanapo. O que é isto? É papel de Dom Rodrigo? Enfim. Bom, portanto vou desmotivado. Pá, desorganização do grupo. Um grupo desorganizado. Não dá para. Eu, quando eu iniciei as conversões para esta viagem, pensei: epá, vão os quatro de sempre. Aqueles quatro ou cinco vão sempre. E os outros vão desistir. De repente somos 10. Não era isto que eu estava a contar. O que acontece? É muito difícil a criar um planeamento. Um não responde, outro não sei o quê, outro sem o outro. Se o outro não diz, o outro também não diz. Blá, blá, blá. Então, epá, tínhamos um restaurante marcado e foi um cavalhalho monumental. Um cavalhalhão. Mas pronto, coisinhas no hotel. Oi, de repente aqui, olha, o que é isto? Estamos a comer um ramen? Estamos a comer. Olha, correu bem o restaurante. Pubs, engraçados, andamento, uma bela noite. Uma bela noite, bem divertida, animada, engraçada, com muito bullying tóxico, não é? Sem dúvida que já tinha. Que, hoje em dia, nas novas amizades, temos de ter cuidado, não vamos dizer isto, não vamos dizer aquilo, mas as amizades antigas, não é? É para valer, não é? Está a valer bullying o tempo todo e é um bullying ilimitado. Como é que eu ia dizer? Não é daqueles que se recarrega, não é? É bullying limitado para todas as redes. Mas que sabe bem, é um conforto. Eu gosto de gozar e ser gozado, é engraçado. É como se tivesse assinado um tratado há muito tempo. Malta, somos grandes amigos. Portanto, podes gozar comigo de cima a baixo e eu vou gozar também contigo. Estas são as regras, assinas, vamos embora. Epá, e os meus amigos estão os personagens. Eu disse que não ia dizer nomes. Malta, não vou dizer nomes. Raul Indipo. Ah, escapei. Escapei. Epá, eu tenho amigos, é tudo, é características. É um que é muito ferreta, que é, por exemplo, nós tínhamos umas créditos no bilhão, no bilhão, no, porque eu juntei bilhete com um avião. Vejam como é que a minha cabeça funciona. É o bilhão, chamado bilhão. No bilhão tínhamos direito a uns créditos. Não me perguntem porquê. Fizemos lá a prioridade, então todos tínhamos um crédito e pensámos que era 15 euros por cabeça. Então começámos a não sei o quê, lasanhas para todos excitados, porque era o melhor, a estratégia, íamos chegar às 9h30, era a oportunidade. E se pensarem bem, um jantar 7 euros,
Epá, para quem vai para a Irlanda, e depois íamos logo mais para os copos, mas depois ainda fomos àquele ramo, mas não se sabia, não é? Então, lasanha. Ah, afinal não, é só 3€. Ah, então não quero. Então tenho aqui sandes de carne assada. E começa-me a puxar uma sandes de carne assada no avião. E eu penso, eu tenho amigos imigrantes. E não sabia. O mesmo amigo tem um comportamento, como é que eu ia dizer, estranho com a comida em locais públicos. Ainda estávamos no avião em Lisboa e estávamos naquelas lojas de onde se compra as merdas, souvenirs. E ele começa a comer uma banana na loja. E eu disse, X, vamos dizer mais X, X. Epá, não se está a comer aqui uma banana. Estás a ver aqui alguém a comer uma banana? Epá, lá estás tu, porque achas mal, achas mal. Ninguém me conhece. Ao que eu lhe disse, cá está, cá está. Se estás a ver, só estás a achar que deves ser um homem educado se tiverem a vigiar. Se não tiverem a vigiar, podes ser um javarde. Ora, a educação não é isso, a educação é sermos sempre educados. Outro amigo, estamos a fazer, estamos no controle de passaportes, e estava uma polícia, uma loira gira, todos avistámos ao longe. E antes de coisa, diz: ah, está aqui esta gaja. Eu sigo esta gaja no Instagram. Outra nota: tenho amigos que seguem polícias no Instagram. Ao que eu perguntei: mas como é que tu segues esta polícia no Instagram? Apareceu-me nas sugestões. Isto é magnífico. Apareceu-me nas sugestões. Como é que uma polícia aparece nas sugestões, não é? Como é que ele sabia que era polícia? Foi civil, clicou e de repente tem lá um conteúdo. Tem lá conteúdo regular, polícia regular, e tem conteúdos da polícia. A polícia anda a aceitar pessoas, porque eu perguntei, é fechada ou aberta? É fechada. Olá. Mas só esta dúvida, o quê? A polícia é aberta? Imagina a polícia ser aberta. Porque também ninguém, o mundo não perdoa uma polícia gira, não é? Mas foi muito bom. Até escrevi aqui, siga esta polícia no Instagram, mas ela é aberta, apareceu-me nas sugestões. Fabuloso. Outro amigo, até vocês podem estar desconfiados, é sempre o mesmo amigo. Eventualmente posso ter prometido este amigo que ia fingir que eram vários amigos. O outro amigo X não tem MBWay. Isto é fabuloso, absolutamente anacrónico. Lembra-me um anúncio que eu fiz para ótimos, que era o último português sem telemóvel. Ele é o último português sem MBWay. Porquê? O que é que a gente descobriu? Isto é tudo manoscas financeiras. Quem não tem MBWay adia pagamentos. No fundo são aqueles amigos que pagam a 60 dias. Estão a ver estes amigos? Vocês emprestam-nos 5€, eles dizem, está bem, tudo bem, pago-te a 60 dias. Porque mete-nos nu. De repente emprestámos 5€ e ele diz, passa-me o teu NIB. Ei, sabemos o que é este lodo, não é? A teia do NIB. O NIB são 21 números, que é uma espécie de teia. Eu fico com 9 na orelha, um 4 no olho, um 4 no cotovelo, um 2 no rabo e já não sei onde é que estou. Não me está a apetecer mandar 21 números. Então, nunca mais vem pagamento nenhum. É a estratégia. Ou seja, o mundo evoluiu para aquele amigo que sabe que não. A carteira. Onde é que está a carteira? Que nunca tinha a carteira. Para o mundo. Não tem MBWay. É a mesma macarena física de quem não tem a carteira. Aquele gesto sabe. Toca a mão no peito. Toca as mãos nos ombros. Vai a mão acima. Vai a mão aqui às ancas. É a coreografia de quem não tem a carteira. Também a coreografia da MBWay. E depois, este amigo complica, que é tipo, manda um NIB. E ele diz-me, recebe tudo no telemóvel, diz-me assim, mas como é que eu agora copio estes números todos? Puto, não tens texto? Não tens notas? Não tenho notas. Então espera aí, eu já é irritado. Então eu copiei-lhe, tive que copiar exatamente o NIB, porque já estava com... Porque ele não sabia fazer copy-paste, percebe isto? Ou seja, são dificuldades atrás de dificuldades. É quase que este amigo, para devolver 5€, mete-nos aqui 10 provas dos gladiadores. Tens que passar pelas 10 provas. E a pessoa vai desistindo. Vai desistindo. Também há o amigo que paga. Há muito aquele amigo que diz, eu pago, este amigo é fixe. Que paga à frente e depois pede mais tarde. A grande pergunta é, este amigo faz arredondamentos ou não? Este amigo faz um arredondamento no conjunto de 4 pagamentos que fez. Faz arredondamentos favoráveis para cima ou favoráveis para baixo? Eu acho que é correto este amigo receber sempre para cima. Porque é um serviço que está a prestar. Portanto, se receber mais 4€, por mim tudo bem. Mas pronto, pá, os meus amigos, é muito engraçado. Os nossos amigos, e os meus amigos são os vossos amigos, não é? Por exemplo, aquele que aparece com uma boina dos Peaky Blinders. E ali na Irlanda, com aquele estilo, não é? Ali com a sua boina, cada um com o seu estilo. Agora, o que é que eu reparo? É isto que os homens portugueses, nós somos muito abaixo da média em estética de roupa. E é uma crítica aqui a todos os portugueses. Todos os portugueses. Porque nós, imagina, tira-se uma foto a um grupo de amigos portugueses, estão todos iguais. Há uma onda portuguesa, que é uma onda pá, de jean, ténis, sapato azul e verde. Isto só é o homem português. E isso. Fico sempre surpreendido nas fotos de amigos. Reparem que os grupos são todos iguais. Amigos mais para a esquerda, amigos mais para a direita, amigos mais para o meio. Mas quando há um grupo, repara-se que todo o grupo se veste igual. É uma só cor. Se trocasse, vocês façam esse exercício. Estão no vosso grupo de amigos. Troquem de roupa com um. É estranho? Não, não é estranho. Porque o grupo ganha uma estética conjunta. Não sei se é que me entendem. Mas acho isso. Mas, aconteceu-me isto e vou ter que contar isto. Vou ter que contar isto e não vos estou a mentir e nem sei se isto é positivo. Parece que começa a ser uma gabarulice, mas não é. Estou eu nos meus pubs. E na mesma noite vêm duas pessoas ter comigo dizer que eu sou igual ao Drake. Dois grupos distintos, duas pessoas, és igual ao Drake. Outra, és igual ao Drake. E uma rapariga que me aportou disse que tu eras igual ao Drake e eu disse, ah, fixe. E ela olhou para mim muito sério e disse assim, use that. Como quem diz, tu não és ninguém, mas essa parecência que tens com o Drake pode-te dar qualquer coisa. Força! E o que é que eu me senti? Senti-me aqueles sósias do Neymar, sabem? Que são pessoas que é tipo, olha, não tenho nada, só parecido com o Neymar. Epá, vou andar para pela noite, a ver se como alguém. Epá, e diminui-me um bocado. Ao mesmo tempo que fica contente, quer dizer, epá, estou a ser visto como o Drake é um gajo que eu acho que tem estilo. Por outro lado, ser parecido com alguém não é nada, não é? Eu quero ser eu. E eu nem lhes disse assim, desculpem lá, vocês não sabem que o Drake é que é parecido comigo, eu sou o Salvador. Enfim, mas aconteceu isto, malta, e já não é a primeira vez que acontece. Sobretudo no estrangeiro, porque em Portugal ninguém diz, ah, olha o Drake, não é? Mas há qualquer coisa na minha cara e é recorrente dizerem que eu sou igual ao Drake. Sobretudo agora então com o cabelo rapado. Sobretudo com o cabelo rapado. Pá, com uma camisola preta, com o fio que eu tenho aqui, fico um bocado o Drake. E também talvez alguma infantilidade quando se está com amigos. O que eu sinto é que, eu tenho uma teoria que é assim, que dá para relações e dá para quando estamos com amigos, que é, quando imaginem que vocês, por exemplo, estão numa relação há 10 anos. Quando vocês se separam, vocês voltam e ficam solteiros, têm exatamente a idade que têm quando se separam. Percebem? Imaginem que vocês têm 32. Se vocês se têm uma relação há 5 anos, vocês quando acabam vão ter 27. Com amigos também, o que é que acontece? Talvez por isso é que também naquela hora estava a aparecer o Drake, que é, eu volto a ter menos 10 anos. Porque as nossas relações são feitas de histórias infantis, juvenis e adolescência e princípio de adulto. E em adultos fomos tendo menos. Isto pelo menos no meu caso. Então quando volto a estar com aqueles amigos, volta um bocado o antigo Tuca, que é como eles me chamam. Volta aquele miúdo. Volta também as características pelas quais aquele grupo me reconhece. Nem sei se pela alegria do grupo eu também vou atrás dessa expectativa que eles têm em relação a mim. Se os outros também não são projeções que nós fazemos deles. Mas há ali um querer, estamos todos como dantes e estamos no nosso melhor dantes. Percebem o que eu digo? E pronto, e tive esta reflexão. Outra reflexão que tive, também tive em Dublin. Entretanto, nem falei muito de Dublin, né? Portanto, é os pubs, fomos a um belo jardim, até houve um livro regular, que disse, já agora que disse livro regular, se me permitem, não sei se, e pergunto-vos, vocês já são regulares? Salut,
Ma chérie?
Mon amour.
Qu'est-ce que tu fais ce soir?
Je veux faire le bam-bam.
Tu veux faire le bam-bam? Je n'aime pas cette idée. J'ai une idée meilleure.
Ah oui?
Je te la présente. Art Livre Régulier. Le Patreon de Salvador Martinha.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Tu quéreches, tu veux.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Epá, houve um livro regular, porque eu pus um conteúdo exclusivo em Dublin. Pus um conteúdo exclusivo a dizer, malta, estou aqui neste parque, queria partilhar convosco, já agora vou chegar tarde domingo, ou gravo domingo já quase de madrugada, que é o que está a passar, ou vai segunda. Vai o chamado Dom Segunda. E até houve um livro regular com muita graça, porque os livros regulares têm de facto muita graça, disse o meu jazz começou mais cedo e exatamente, portanto Dublin tem muitos parques, quando há um raio de sol nestes países anglo-saxónicos, na Inglaterra já tinha tido essa perspectiva, vêm para as ruas e andam em tronco nu e põem-se de biquíni nos jardins, e era um dia de festa. E nesse dia do parque foi engraçado, porque tive um amigo desde manhã, desde as 9 da manhã, dizer: pá, que bom estarmos aqui hoje, é o dia da implantação da República, dos gajos, lindo, lindo. E teve um dia inteiro com este discurso. Portanto, vivemos um dia, vivemos uma manhã tarde inteira a achar: é pá, que fiz, tudo correu bem, está tudo a correr bem nesta viagem, estamos cá no dia da implantação da República. Quando algum começou, mas onde é que tu viste isso? É que não estou a ver nada disso. Ah, pois não, enganei-me, fiz mal as contas. E é engraçado como as notícias falsas podem permanecer durante 10 horas num grupo. E portanto, já agora este mesmo amigo, e vocês podem confiar na boa nele, ele disse que o Natal na Irlanda é dia 1 de Agosto. Portanto, se quiserem ir lá no Natal, já sabem. Mas queria-vos dar este lâmina em relação ao ar livre regular. Pá, estou muito excitado, malta, e vou-vos confessar isto. Vou-vos confessar isto com toda a minha incoerência e todos os meus defeitos, mas sinto-me estúpido por só ter feito agora esta comunidade à livre regular. É pá, sinto-me estúpido. Não percebo porque é que eu demorei tanto tempo isto, armado em paladino, como se estivesse num cavalo branco e numa espada e numa missão. É pá, porque não? Eu faço isto para vocês. Ali tenho uma espécie de board, uma espécie de administração. Já estou a fazer aquela coleção de merch com Lourenço Providência, com um artista, um ilustrador muito talentoso, com publicações já no The New York Times, no Monóculo, para um gajo com muito talento, estou a desenvolver com ele uma coleção de merch, e fui este ar livre regular, este board, esta administração, estamos ali a desenvolver, pedi feedback que foi muito importante para o próprio artista. O artista disse: pá, lindo, ainda bem que fizeste isto, de repente estamos aqui a receber um feedback ótimo. E tenho lá posto uns conteúdos engraçados. Pus uma chapa ilegal, pus esta sondagem, agora esta sondagem em relação às roupas. Em breve vou colocar aqui umas datas de umas noites secretas que vou fazer de stand-up com amigos que vocês gostam muito, uma salinha de 50 a 60 pessoas, uma coisa para mim que vai ser, no fundo, são as melhores noites de stand-up. Já não fazia estas noites de 2018, vou fazer com que os membros desta comunidade sejam os primeiros a saber. Agora em Dublin fiz esta publicação e já consigo dar uma satisfação a nível de horários. Isto responsabiliza-me de certa maneira e excita-me a possibilidade de fazer crescer esta comunidade e de poder lá pôr conteúdos exclusivos. É isto. Se vocês se vos apetecer, passem por lá, que aquilo eu acho que está excitante. Para mim está excitante do ponto de vista, e eu também subscrevo outras coisas parecidas e gosto, acho que pode ser giro. Acho que pode ser um caminho giro aqui também para o ar livre. E que pode, no fundo, é um grande incentivo ao investimento nesta regularidade e uma responsabilidade que eu estou a gostar. Agora tenho esta pergunta interessante para vos fazer, que tive com esta reflexão, que é: às vezes, quando eu estou a pensar em ideias e coisas, tenho algumas vozes na minha cabeça, vozes de pessoas que existem mesmo. Não é uma voz tipo Deus que não tem rosto. Tenho vozes. E pensem lá nisto. As vozes que vocês têm mais na vossa cabeça, claro que depende das áreas, pode ser família é uma coisa, na pasta de amigos é outra, mas no vosso percurso profissional, essas vozes que vocês têm não são as vozes mais exigentes desses vossos mesmos colegas? Quando vocês querem fazer uma coisa que surpreenda os vossos colegas, quando pensam nas vozes, não pensam nos, naqueles mais exigentes e naqueles também que vocês como é que andam numa disputa pela qualidade. São os vossos pares que vos fazem elevar mais, e se não são essas as vozes que estão convosco? Esta é a minha pergunta. Quando vocês tomam uma decisão profissional ou vão fazer assim um move que vocês acham arriscado, quem é que vocês imaginam? E a minha pergunta é: se essas vozes que são escolhidas por vocês são as vozes certas, ou são as vozes do vosso ego, são as caras mais maléficas dentro dos vossos interlocutores, que vocês dão uma cara ao vosso ego. Imaginem, o vosso ego é aquela dúvida se vais fazer bem, se vais fazer mal, e vocês dão uma cara e dão uma cara de um colega vosso mais exigente. Quase que até podem culpar o colega por estar ele a ser o rosto dessa voz, mas no fundo ele não tem culpa nenhuma, porque ele está na vida, ele nem está a falar com vocês, é tudo da vossa cabeça. Percebem? Às vezes nós até criamos narrativas e competições e ninguém está a falar connosco. Percebem? Porque ele não está realmente a falar convosco telepaticamente. É uma ilusão. Porque vocês às vezes imaginam, e ele agora vai dizer isto, e ela agora vai dizer aquilo, e ele não sei o quê. Isto é válido para todas as relações. Estes diálogos imaginários que nós temos com pessoas, com colegas, com amigos, agora já estou a alargar. Estas discussões imaginárias realmente não existem. É bom também que pensem isso, para não culpar e não pesar estas pessoas que não estão a falar convosco, mesmo quando vocês idealizam estes diálogos. Bem, ganda moca, malta. Ganda moca. Ganda moca. Portanto, Dublin é isto. Dublin é este conjunto de reflexões. É uma cidade que eu achei verde. Muito verde. Pá, os jardins eram verdes. A bandeira era verde. Os autocarros eram verdes e amarelos. Os autocarros eram... Lembro-me de uma equipa que é o Norwich. Que até tivemos um avançado que era o Volkswinkel. Que depois transferiu-se para o... Que era uma merda. Mais ou menos, e depois... desapareceu no Norwich. É um verde e amarelo, é um canário. Interessante. Ouvi dizer que o desporto principal da Irlanda não é futebol. É um desporto que eles jogam com regras maradas, que é meio futebol, meio handball, meio estúpido. Mais coisas que eu posso dizer. As pessoas vivem bem. As pessoas vivem bem. Eu perguntei a um taxista, a um motorista do Uber, a uma pessoa do bar, a várias pessoas... Como é que... political and economics. How are you? You are okay? Very good. Very good. As pessoas ganham bem, pelo que eu percebi, ganham... O salário mínimo é 800 euros por semana. Espero não estar a cometer nenhum erro. Isto disse-me uma pessoa. Um apartamento T2 lá são 2.500 euros. Isto em Dublin, 2.500 euros mínimo. Agora, o que acontece? Eles ganham bastante. Como vocês sabem, Dublin é uma das cidades, é um baluarte do liberalismo, não é? A iniciativa liberal está sempre a acenar com a Irlanda. O que é que eu senti da vibe das pessoas? Eu senti que são pessoas que sabem o que estão a fazer. Não sei se não achei uma cidade muito aberta, porque é uma cidade pequena, mas uma cidade muito aberta a estrangeiros. Não senti que fomos principescamente bem tratados, ou seja, são muito simpáticos, mas estão um bocado na deles. Eu muitas vezes tive a sensação em Dublin de sermos um bocadinho invisíveis. E eu pensei, esta cidade é muito pequena para não estar a olhar para nós. É como se estivéssemos em Nova Iorque, numa cidade pequenina, não sei explicar. Não sei explicar estas sensações, mas senti isto em Dublin. Mas sente-se que se vive lá bem. Agora... falta-me também conhecer muito mais, não é? O que é que eu fui fazer? No fundo, eu sou daqueles grupos de 10 amigos que estaciona no Rossio e fica naquele quadrado, não é? A ir ao bairro alto, a ficar naquele quadrado. Portanto, acredito que nos arredores, até mando um abraço para um livre muito simpático que me propôs fazer um hiking. Desculpa lá, bro, o que é que acontece? Os meus amigos são desorganizados do caralho. Como é que eu garantia que domingo de manhã estávamos às 8 da manhã a arrancar a uma hora de... a uma hora de Dublin, fazermos hiking. Pronto, com um grupo mais pequeno, tenho curiosidade de fazer uma boa viagem na Irlanda, fora das cidades, que cada vez me interessa mais, eu desde a minha viagem à Argentina, que estou mais motivado para fora das grandes cidades, desertos, paisagens, caminhadas, aventura, nature, mas sempre com toque, às vezes, picar ali um cosmopolita é uma cidade, isso também. melhor da vida é o equilíbrio, malta, vocês já sabem. Portanto, recomendação final, avaliação de Dublin numa viagem para amigos. Eu vou dar de 0 a 5 estrelas. Eu iria dar um 3,9. Vou dar um 3,9. E faço esta reflexão final sobre Dublin, que é o seguinte: cidades de futuro, cidades de passado, cidades de presente. Dublin é visto como epá, o liberalismo corre bem, este não sei o quê. Como é que pode ser uma cidade de futuro, uma cidade que é um pub aberto e que gira muito à volta do álcool? Eu pergunto isto não pode ser uma cidade do futuro, porque o futuro não será álcool. É isto que eu vos queria dizer aqui em primeira mão, em 2024, este vosso amigo, este vosso podcaster, humorista, quem sabe ator, quem sabe um dia realizador, quem sabe um dia diretor criativo, quem sabe muitas macacadas juntas, está aqui a dizer-vos que uma cidade do futuro será uma cidade que não viverá em torno do álcool. Eu imaginei uma Dublin, imaginei, eu depois estava a dizer isto à minha malta, a dizer, malta, imagine, porque é que nós temos que fazer sempre estas viagens em torno do álcool? Porque uma viagem em torno do álcool é uma viagem preguiçosa, se vocês pensarem, que é a solução mais fácil para quem não tem combinações nenhumas. É pá, claro que vamos beber pints, vamos ficar tocados, vamos nos divertir. Mas é uma ausência de ideias. Qualquer divertimento com droga e álcool é um divertimento fácil, rápido. É doping. Imaginem uma cidade onde iam grupos de amigos e era uma cidade só desportiva. Imaginem. Pá, vamos surfar de manhã, vamos jogar um ténis depois do almoço, e à noite temos um torneio de futebol. Ou vamos fazer um hiking e depois há um torneio de vôlei. Uma cidade mais desportiva, em que os restaurantes sejam mais saudáveis. Claro que eu fiz lá a minha procura saudável. Recomendo a tapioca. Foi das melhores refeições que eu tive. Era um combo de açaí e tapioca. Achei esta combinação muito interessante. Nunca tinha apanhado. Recomendo. Tapioca ali no centro de Dublin. Portanto, para mim, o meu sonho de viagem com amigos não é em torno do álcool. É curioso, não é? Eu fazia uma viagem mais de cultura e desporto. São as coisas que eu mais gosto na vida. Fazia cultura de desporto. Por exemplo, é muito mais inteligente e a partir de uma certa idade, eu acho que, por exemplo, esta viagem que eu fiz, lá está, é uma viagem um bocado infantilada. Pá, se vocês tiverem 24, 25 anos, está-se bem, eu percebo. Agora, já na nossa faixa etária, eu acho que temos que, temos menos tempo, obviamente, então temos que ser mais assertivos. É ir a um concerto. Imaginem que o Drake dava um concerto, o Drake original. Dava um concerto, pau! Íamos a Dublin ver, é sempre um ganho. Sempre que vão a um concerto ou a um teatro é um ganho. Ou se quiserem ver um jogo de futebol, também é fixe. Vão ver o Euro. Ir a um Euro, voltar. Tem que haver um programa, um grande programa para fazer. Este turismo de pastagem, não é? De um grupo de 10 homens que vão pastar para uma cidade, comer ervas e berjolas. Acho que não será o futuro também dos grupos de amigos. Acho que tem que ser assertivo nas escolhas. Ir para programas, fazer escolhas concretas, ganhar. Ganhar cultura, ganhar uma experiência. Claro que eu vi bastante, mas sinto falta, obviamente. Daí o meu 3,9. Eu ainda procurei, confesso que ainda procurei, e não havia concertos de jeito. Pá, não havia, não conhecia nenhuma banda, não havia nenhum concerto de jeito em Dublin nesta altura. E raras foram as vezes na vida em que eu fui a um concerto, seja mau ou bom, que não foi uma experiência rica para mim. Concerto, teatro, ou um evento desportivo, ou eu fazer desporto. Portanto, cidade de futuro é uma cidade onde os restaurantes vão ser saudáveis, onde vai haver desporto, onde vai haver natureza e onde vai haver cultura. Isto é a grande cidade. Claro que vocês sabem que eu sonho um radical, não é? E eu gostaria de uma cidade em que quase que fosse impossível de beber, só se podia beber água. Era a Water City. Bem, é uma cidade, esquece, fazes desporto, vês teatro, pá, não podes beber, só podes beber água, mas há imensas águas. E eu ando com esta ideia já há muito tempo, não é? Porque eu sou um radical. O radical também vem de alguma fragilidade, não é? O ideal é o equilíbrio. Claro que é fixe um bocadinho tudo, mas acho que às vezes, para encontrar o equilíbrio, é preciso fazer alguns movimentos radicais. Mas é isso, malta. Portanto, um grande abraço. Estou contente por ainda hoje passar cá para fora o meu Pablin, a minha Pablin com os meus amigos. Gostei muito de estar com eles. Fortalecemos, terminámos com uma poesia. Eu próprio aqui entre nós, eu pensei, isto é a última viagem de grupo. Porquê? Porque o nosso grupo de amigos, talvez algum deles, alguns de vocês conhecem, era aqueles amigos que eu homenageei no Coliseu, no meu primeiro Coliseu. E nós, este grupo de amigos fez 25 anos, fizemos 25 anos de amizade, e no fundo fomos sujar a Dublin. E eu pensei, isto é a última viagem. Mas saímos lá, orámos para os outros e dizemos assim, afinal isto não é a última viagem. Portanto, este grupo, o tempo vai passando, 25 anos, e continuamos a ir, infantis ou não, lá nos reunimos e isso é bom. E falámos muito também sobre as amizades, entretanto já perdemos, o grupo perdeu dois amigos, sabem que o grupo perde amigos, amigos que desapareceram, amigos que as prioridades mudaram, amigos que talvez achem infantis as amizades, que já não se identifiquem tanto, que foram desaparecendo, que são consumidos pelas suas relações, alguns que são raptados pelas mulheres, não sei quais são os motivos, alguns que podem estar com alguns problemas psicológicos escondidos, porque os homens são assim, os homens não falam dos seus problemas. Eu até tenho aqui uma ideia para terminar, que é uma newsletter de burnout, porque os homens não gostam de falar das merdas e só contam aos amigos quando têm um burnout um ano depois. Então devia haver uma newsletter de burnout para sabermos. Ora, e recebíamos uma a dizer assim, epá, o Jorge está com um problema. Está com um problema de saúde mental. Teve um burnout. E os amigos aí reagiam. Não é recebermos a notícia de burnouts e de problemas de amigos nossos anos mais tarde. Mas isto é muito masculino, não é? Os homens não gostam de mostrar fragilidades. E somos todos um bocadinho iguais. Mas acho que esta newsletter vem aqui com uma brincadeira um bocadinho para, epá, saber na hora é melhor para todos. Mas portanto é isto. São estas as minhas reflexões de Dublin. Venho animado para mais uma semana de felicidade, mais uma semana de filmagens de rabo de peixe, de ténis, e mais uma semana de ar livre aqui com vocês. Mais uma semana de ar livre regular também. Vou pedir o vosso feedback a todos os regulares, se estão a gostar de... Porque eu de repente também não me está a apetecer fazer um post por semana. Está-me a apetecer interagir com aquela comunidade, está-me a apetecer fazer conteúdo, está-me a apetecer que façam parte um bocadinho do... É uma espécie de conselho, não é? São conselheiros de algumas coisas que vão passar na minha vida e é fixe ter aquela comunidade. Agora, ar livre, sempre ar livre. Ar livre para todos. Isto é uma coisa paralela à parte. E é isso. Meus putos, grande beijinho para vocês, grande abraço. Vou terminar também a pedido de um livro que me disse, Salvador, podias pôr uma musiquinha no fim? Porque eu gosto quando acaba de ficar um bocadinho a ouvir uma musiquinha no fim, porque senão passa-me logo para outra e estraga a vibe. Então vou voltar vou repescar aqui um dos jingles, um dos grandes jingles de ar livre, feito pelo meu amigo André, para quem manda um abraço, e vamos passar a terminar sempre com este jingle. Até para a semana, meus livros.